Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
O sinal marcou 7 horas da manhã e a equipe da Rádio Gaúcha está mobilizada para te ligar com o novo dia. Faltando uma hora para o início da vacinação, postos que aplicam a segunda dose da Coronavac têm poucas filas em Porto Alegre. Tiago Boff.
A retomada da aplicação da segunda dose da Coronavac leva o público desde cedo para os postos de saúde. Hoje não há drive-thru, a vacinação ocorre em 12 unidades de saúde. Nesse momento, nós estamos na unidade de saúde Santa Cecília, no bairro Rio Branco. A fila é parecida com o que vimos no posto de saúde modelo, em torno de 15 a 20 pessoas aguardando aqui na calçada. O nosso colega Matheus Felipe, da RBS TV, está no Santa Marta, no Centro Histórico de Porto Alegre. O cenário também é o mesmo, semelhante, em torno de 20 pessoas aguardando. O público aceito hoje para a segunda dose da Coronavac é o que tem 75 anos ou mais, estimado em 5.800 pessoas em Porto Alegre. A prefeitura fez esse corte na idade para evitar as longas filas que ocorreram na última semana. E hoje a gente está vendo que o movimento é realmente menor. Além destes postos que eu já citei, tem vacina, a segunda dose da Coronavac, na unidade de saúde Belém Novo, Álvaro de Fine, Morro Santana, o Santa Marta no centro, o modelo no Santana, e aqui o Santa Cecília no bairro Rio Branco, também no IAPI na Zona Norte, Glória, Moab Caldas, Camaquã, São Carlos e Rubem Berta.
Movimentação também é baixa na tenda montada para vacinação no Bourbon Country. Tiago Bittencourt, as informações.
São cerca de 15 pessoas, viu, Andressa, que estão agora aqui formando uma pequena fila junto à estrutura que foi montada junto ao estacionamento do Bourbon Country, aqui na zona norte da capital. A maioria delas segurando guarda-chuvas, a primeira sentada num banquinho com um cobertor, aguardando o início da vacinação, às 9 horas da manhã. Aqui, essa estrutura vai vacinar a segunda dose de Coronavac e também vai imunizar quem procurar a primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca. Muitas dúvidas, muitas discussões, algumas pessoas fora da faixa etária, outras pessoas que não são contempladas com a segunda dose, mas disseram que vão ficar aqui aguardando a abertura, por enquanto. Inclusive o inflável, a estrutura inflável ainda não foi enchida, e os agentes da IPTC, há dois agentes aqui também, orientando quem chega aqui a essa fila junto à estrutura no estacionamento do Bourbon Country.
Em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha na noite passada, a diretora de atenção primária da Secretaria da Saúde de Porto Alegre explicou os critérios para a escolha da faixa etária, essa de 75 anos para cima, para aplicação da segunda dose da Coronavac. Nós vamos ouvir agora a Carol Schirmer.
A gente entende que, bom, tem pessoas que estão há mais, né, um período maior de atraso, mas o que a gente vê em estudos, na verdade, Marcelo, é que essas pessoas que estão acima de 75, né, de 70 anos, elas apresentam maior gravidade. Então, a gente precisa, equacionar, assim, né, que a gente já comece a atendê-los nesse período. Mas, enfim, a gente, acho que é bem importante que a população saiba que a gente está para receber até o final da semana um quantitativo já de Coronavac. Então, a ideia é que a gente consiga já ir baixando o quanto antes, conforme a gente for recebendo do Ministério da Saúde.
Fica a expectativa, portanto, para a chegada do novo lote de Coronavac para ser destinado às pessoas que estão com a segunda dose em atraso. Cidades da região metropolitana nessa mesma situação, definindo os critérios para aplicação da segunda dose, Gustavo Gossen.
Se Porto Alegre definiu o público a partir de 75 anos, na região metropolitana, Viamão, por exemplo, preferiu adotar hoje o critério de vacinar pessoas de 71 anos ou mais, 71. Em Gravataí, será para as pessoas que tomaram a primeira dose até 27 de março. Em Canoas, onde já há relatos de filas, para as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 30 de março. Em São Leopoldo, para quem a recebeu há até 31 de março. Em Cachoeirinha, as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até 23 de abril poderão ser vacinadas nesta terça. Alvorada vai aplicar a segunda dose somente nas pessoas que deveriam tê-la recebido a aplicação em 29 de abril. Em Sapucaia, hoje ocorre apenas os agendamentos e Esteio vai definir ao longo do dia. Todos os locais e horários dessa vacinação com a segunda dose de Coronavac estão em gzh.com.br.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
E pensar, Andressa, que todo esse transtorno poderia ter sido evitado se o Ministério da Saúde tivesse se organizado melhor há 2 meses para prever que a entrada de novas doses poderia sofrer atraso. As prefeituras foram orientadas a não guardar e quem tem experiência para coordenar as campanhas de vacinação é o Ministério da Saúde. Agora, há muita confusão, com enormes filas e pessoas que, mesmo sabendo que não estão na lista para poder ser vacinados hoje, resolveram arriscar. Que pena que estamos vendo tudo isso.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda a suspensão imediata do uso da vacina de Oxford-AstraZeneca em gestantes. A decisão leva em conta as informações da bula atual da vacina, que não inclui as grávidas, e diz que não pode ser aplicada sem orientação médica. Com a nova recomendação, só podem ser aplicadas em gestantes as vacinas da Coronavac, que, como sabemos, está em falta, e também da Pfizer, essa sim que teve um novo lote distribuído na noite passada. 7:06, notícia internacional, ataque à escola deixa 11 mortos na Rússia. Josimar Farina.
São ao menos 6 crianças e um professor que foram assassinados após tiroteio em uma escola em Kazan, na Rússia. Outras 4 pessoas, ao menos, teriam ficado feridas. Relatórios preliminares informam que 2 homens armados entraram na escola nesta manhã. Um dos criminosos, um adolescente, foi preso e o segundo atirador, de acordo com a agência de notícias AFP, foi morto. 2 crianças puderam ser vistas saltando do terceiro andar do prédio de 4 andares ao som de tiros em um vídeo filmado por uma pessoa que acompanhava à distância este tiroteio. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, após este atentado, ordenou a revisão no controle de armas no país.
São 7:07. Na segunda semana de depoimentos, CPI da Covid passa a abordar, nos próximos dias, problemas relacionados ao processo de liberação e de compra de vacinas. Hoje será ouvido o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, na sessão que começa às 10 horas da manhã. A convocação dele é resultado de 4 requerimentos apresentados à CPI. Um deles questiona o fato da agência ter negado a autorização à vacina Sputnik V, produzida pelo laboratório russo Gamaleya. 14 graus a temperatura e o tempo hoje em Cleo.
Com muitas nuvens, umidade, chuva leve durante boa parte do período, especialmente o período da manhã no Rio Grande do Sul, especialmente metade norte, não chega a ser assim uma chuva de intensidade moderada, é fraca, em áreas isoladas. Na metade sul do estado tem muitas nuvens, no oeste também, na região da Campanha a nebulosidade está menor agora, mas deve aumentar e depois diminuir, porque ao longo da tarde a nebulosidade diminui bastante na fronteira com o Uruguai e a gente deve ter céu limpo, principalmente na entrada da noite por lá. Nas áreas entre o centro e o norte, inclusive em Porto Alegre, a gente começa a tarde com muitas nuvens e final da tarde à noite dá uma abertura. Mas amanhã é que a gente tem a quantidade grande de ar seco por aqui e, é claro, também cai de modo mais significativo as temperaturas. A tendência é um frio maior na quarta-feira em todo o estado do Rio Grande do Sul. E depois ele segue entre quinta, sexta e o final de semana, até mesmo no começo da próxima semana, com temperaturas baixas aqui no Rio Grande do Sul. E tempo seco, viu, Andressa?
Sim, Ministério da Saúde da Argentina confirma que foram detectadas pela primeira vez as variantes do coronavírus conhecida como indiana e sul-africana em 3 viajantes que chegaram recentemente ao país. Os viajantes chegaram em 24 de abril, cumprem isolamento em hotel de Buenos Aires. A variante indiana foi encontrada em 2 menores de idade que vieram de Paris e que cumpriam isolamento com os seus pais. Já a variante sul-africana foi detectada em uma pessoa de 58 anos que veio da Espanha e passou pelo isolamento com sintomas leves. Vamos ao trânsito. Thiago Bittencourt.
Tem relato de acidente, viu, Andressa, agora na Avenida Bento Gonçalves, próximo à estrada João de Oliveira Remião. Três carros teriam colidido, apenas danos materiais. Na Freeway, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, também tem acidente. É no sentido litoral capital, próximo à BR-116, região do aeroporto. Tem lentidão para quem está acessando a capital pela região. Semáforos da Bento Gonçalves com a Guilherme Alves e da Bento Gonçalves com a Vicente da Fontoura estão em amarelo piscante. Na região metropolitana, foi liberada a RS-239 entre Sapiranga e Taquara. Um veículo, um táxi de Taquara, Toyota Etios, capotou na altura do quilômetro 47. O detalhe, Andressa, é que o motorista falou ao batalhão rodoviário da Brigada Militar que uma pedra foi arremessada de uma passarela e aí, ao tentar desviar dessa pedra, ele acabou batendo no guard-rail e capotando. Ele não se feriu, veículo já retirado do local. Parou de chover, mas está frio, viu? Bem frio, e diminuiu o vento aqui na zona norte de Porto Alegre.
Missa de sétimo dia do ator Paulo Gustavo será hoje no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A cerimônia, claro, será restrita à família e amigos próximos e transmitida a partir das 18h30 pelo canal Multishow. A missa será celebrada pelo reitor do Santuário Padre Omar. Paulo Gustavo, que morreu na terça passada, aos 42 anos, depois de mais de 50 dias internado em decorrência de complicações da Covid-19. São 7h11, Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação. Não é hora de relaxar, evite aglomerações. Unimed, cuidar dos outros, uns dos outros, esse é o plano. E Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Inter em campo nessa terça pela Libertadores, Bertoncello.
Pois é, Andressa, não há como se classificar matematicamente hoje, mas dá para ficar muito mais próximo da vaga para as oitavas de final da Libertadores. Jogo marcado para 7h15 da noite, Deportivo Táchira e Inter na Venezuela. No momento, nesse grupo B, o Inter é líder com 6 pontos conquistados, mas divide a primeira colocação com o Always Ready da Bolívia, que também tem 6 pontos, mas um saldo pior. Outros brasileiros jogam hoje à noite pelo Grupo C na Vila Belmiro, também às 7h15, tem Santos e Boca Juniors. Às 9h30, o Palmeiras, atual campeão, enfrenta o Independiente del Valle em Quito, no Equador. E no Chile, também às 9h30, tem o duelo entre Unión La Calera e Flamengo.